Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje tem regras eleitorais, preservação do meio ambiente, aumento de margem consignada para aposentados e muito mais. Fique com a gente. A gente abre o Projetos da Semana com uma PEC, isso mesmo, você já sabe, uma proposta de emenda constitucional. Ela muda as regras da nossa Constituição em relação à reeleição no Poder Executivo. Apresentada pelo senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará e assinada por vários outros parlamentares, essa PEC estabelece que presidente, governador ou prefeito que esteja no cargo e queira tentar a reeleição deva se licenciar do mandato 6 meses antes do dia da votação. A ideia não é nova no parlamento, já houve outras propostas com esse objetivo. Girão entende que o ocupante do mandato tem a máquina pública a seu favor, e isso torna a disputa com os demais candidatos desigual. O texto da PEC deixa claro que o candidato que queira se reeleger não precisa renunciar ao cargo, apenas se afastar. Outro ponto importante é que a regra não vale para a eleição deste ano, só valeria para as eleições 1 ano após a data de promulgação da emenda constitucional. Vamos falar agora de medida provisória. A gente sempre lembra aqui no programa que esse tipo de proposição é editada pelo presidente da República e já começa a valer como lei. Mas deputados e senadores precisam analisar e votar o texto para que ele se torne permanente. Pois é, nessa semana, vale destacar uma MP que amplia a margem de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS. Até 31 de dezembro deste ano, a margem poderá ser de até 40% do valor do benefício recebido. Mas o texto determina que 5% devem ser destinados para saque ou pagamento da fatura do cartão de crédito. Com essa medida, o governo espera aumentar a oferta de crédito na economia nesse momento de emergência e também beneficiar o consumo de final de ano. Outra MP que merece destaque é a que prevê a instalação de barreiras sanitárias para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias em áreas indígenas durante a pandemia de Covid-19. As barreiras sanitárias serão compostas por servidores públicos, civis ou militares da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas a participação de servidores estaduais, distritais ou municipais depende de um pedido do Ministério da Justiça e da permissão do órgão de origem do servidor. Esses servidores eles terão direito a receber o pagamento de diárias pelo trabalho nas barreiras. Esse dinheiro virá da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Fechando esse bloco de medidas provisórias, eu vou falar de uma que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega aqui no Senado. Essa MP prorroga incentivos fiscais para montadoras e fabricantes de veículos e autopeças. Serão beneficiadas empresas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. A medida prevê o ressarcimento de valores pagos a títulos de tributos, como PIS e COFINS, sobre as vendas realizadas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025. Mas isso apenas para as empresas que investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica da região, nesse mesmo período. O objetivo é incentivar a regionalização da indústria automotiva, como defende o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
A indústria automotiva exerce um papel fundamental, não somente do ponto de vista de sua contribuição para a arrecadação de impostos nos estados, mas especialmente para a criação de empregos de boa qualidade. De modo que, em princípio, a minha posição será de apoiar a continuidade desses incentivos fiscais.
O assunto agora é petróleo. Esse projeto de lei busca dar mais transparência nos gastos feitos com o que os municípios recebem de royalties de exploração de petróleo e gás natural. A proposta é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele defende que os gastos orçamentários feitos com esse dinheiro sejam devidamente publicados, para que se saiba em que foi usado e quanto se gastou em cada área. Serra lembra que muitos municípios dependem desses royalties para pagar salários de servidores públicos e honrar despesas de administração, por exemplo, e que as informações detalhadas podem ajudar a proteger esse orçamento. E falando em transparência, a gente traz agora um requerimento. A senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, está pedindo explicações ao ministro das Relações Exteriores sobre despesas com embaixadas. Cátia Abreu diz que essa análise é importante, especialmente em momentos de redução orçamentária e do aumento dos gastos públicos com ações dos países atingidos por emergências sanitárias internacionais, como é o caso da pandemia de Covid-19.
Que nós possamos fazer uma revisão do número das embaixadas e consulados de acordo com a sua produtividade e retorno de interesses comerciais, claro, e interesses políticos. Então, eu espero que também a reforma administrativa possa chegar nesse sentido ao Itamaraty.
Recentemente, o plenário do Senado aprovou 34 novos embaixadores em países como Argentina, Chile, Israel e África do Sul. Vamos falar de meio ambiente? Pois é, as queimadas no Pantanal e na Amazônia estão dominando as manchetes de notícias aqui no Brasil e lá fora também. E como se já não fosse o bastante, outro assunto relacionado à preservação do meio ambiente repercutiu com força nesses últimos dias. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, revogou duas resoluções que tratam de áreas de preservação no entorno de reservatórios, em manguezais e em restingas. Outra norma anulada regulamentava a licença ambiental para irrigação. Esse fato despertou indignação em alguns senadores que resolveram apresentar um projeto para sustar essa norma do CONAMA, como Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Jader Barbalho, do MDB do Pará. O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou as decisões do Conselho.
A preservação do meio ambiente é um direito constitucional previsto no artigo 125, e essa autorização, revogando essas resoluções, isso vai estimular o setor imobiliário, a construção de resorts, em uma área que vai ter um dano ambiental de proporção inimaginável. Então, por isso nós estamos acionando o Poder Judiciário e também o projeto de decreto legislativo para sustar esse ato.
No início da semana, a Justiça concedeu uma liminar e derrubou as normas do CONAMA. No despacho, a juíza considerou que a resolução representa evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente. E o tema que vai fechar o Projetos da Semana de hoje é trânsito. Esse projeto propõe identificar o carro de motoristas que tenham alguma deficiência, ou que tenham tirado a carteira recentemente, ou ainda que tenham mais de 75 anos. A ideia é do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Ele se inspirou nas leis de trânsito japonesas. Lá, há muitos anos, os carros desses grupos específicos de condutores são identificados por uma pequena placa. Cajuru diz que o objetivo não é rotular essas pessoas, mas dar mais segurança no trânsito e informar aos outros motoristas que naquele veículo há alguém com alguma particularidade que deve ser respeitada. Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o portal E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas, vote e apresente uma ideia. Ela pode até virar um projeto de lei. Você pode ouvir o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às 14h. E também na internet. É só entrar no site da Rádio Agência Senado e baixar o áudio para escutar quando você quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.